Senhor Presidente, Excelência Chefes de Estado e de Governo, minhas senhoras e meus senhores, é com muita honra que mais uma vez me dirijo, em meu nome e do povo moçambicano, a esta 70ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. Ao festejarmos os 70 anos da nossa organização, temos a consciência de que não estamos aqui a comemorar uma simples efeméride. Estamos a celebrar a concretização do desejo de criar uma organização universal, globalizadora nas atividades, com uma amplitude estrutural e institucional, bem como uma capacidade de evolução e adaptação. Celebramos uma mais sábia decisões da humanidade de estabelecer um organismo internacional que zele pela paz, segurança e desenvolvimento dos países membros. Uma organização que impeça a humanidade de voltar a viver sob o espectro de uma guerra mundial ou situações de conflito violento à escala mundial. Celebramos o compromisso mútuo de reforçar o direito internacional como instrumento regulador e padronizador do relacionamento entre Estados. Um relacionamento baseado nos princípios de igualdade soberana entre os Estados, resolução pacífica de diferendos e não ingerência nos assuntos internos. Este quadro positivo e inspirador contrasta, contudo, com a prevalência de situações de conflito e instabilidade que ainda afetam a humanidade. Não estaremos a ser justos conosco, com os nossos povos e com as gerações vindouras, se ignorarmos os fracassos e os desafios que ficaram por cumprir. As Nações Unidas não conseguiram de forma plena garantir a paz e a segurança internacional. Velhos e novos desafios emergem, conflitos inter- e intrastatais proliferam, sobretudo em África e no Médio Oriente. O fenômeno do terrorismo vai se afirmando como uma das mais graves ameaças de atualidade. A descolonização ainda não está completa e o subdesenvolvimento está longe de passar para a história, agravado pela problemática de refugiados e imigração ilegal. Contudo, fracassos não podem ser vistos como um fatalismo. Devem ser assumidos como desafios que exigem mais do que meras palavras, ações concertadas da comunidade internacional. Sem as Nações Unidas, o contexto político, econômico e social em que vivemos seria certamente bem pior. Excelências, minhas senhoras, meus senhores, a celebração dos 70 anos das Nações Unidas, sob o lema Um Compromisso para a Ação, representa a reafirmação do nosso compromisso de manter vivo o desiderato de proteger as gerações vindouras da violência, da guerra e de assegurar o desenvolvimento socioeconômico inclusivo em plena liberdade. Contra esses fenômenos e tendências, só existe uma resposta: a tradução do lema Um Compromisso para a Ação em ações concretas, tangíveis e estruturantes. Para Moçambique, no domínio da paz e segurança internacional, o compromisso para a ação inclui, entre outros, a adoção e implementação de estruturas efetivas de prevenção e gestão de conflitos, assim como a necessidade de concluir uma convenção contra o terrorismo. O acento tônico deve estar na diplomacia preventiva. O compromisso para a ação de que celebramos hoje deve estabelecer as plataformas para o diálogo entre as culturas e civilizações como uma ferramenta essencial para a promoção da tolerância, da cultura de paz e de um mundo digno e pacífico. No domínio do desenvolvimento, sentimos-nos regozijados pela adoção da Agenda de Desenvolvimento pós-2015, o novo quadro de desenvolvimento global que nos vai orientar nos próximos 15 anos. Trata-se de uma agenda que sucede e capitaliza nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que foram o nosso guia nos últimos 15 anos. Pelo que qualquer ação que empreendemos no futuro, não podemos ignorar os sucessos alcançados e as lições aprendidas. No âmbito da implementação dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, acredito ser semelhante para outros países, Moçambique registrou progressos assinaláveis. Queremos destacar a expansão do acesso à educação, equilíbrio de género no acesso ao ensino primário e o cumprimento da meta sobre a redução da mortalidade infantil. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, a Agenda de Desenvolvimento pós-2015 aglutina a nossa ambição coletiva de transformarmos o mundo até 2030. Ela devolve a dignidade humana através do combate à pobreza, proteção das pessoas e do planeta. Representa, em particular, o culminar de inúmeros processos negociais a nível global sobre as mudanças climáticas pela sua centralidade. A Agenda de Desenvolvimento pós-2015 alinha-se perfeitamente com o nosso Programa Quinquenal da Governação. Ela não é em si um fim, mas também tem a mais-valia de estar centrada no homem. Está alicerçada nos chamados pilares de desenvolvimento sustentável, designadamente econômico, social e ambiental. É nosso desejo que em 2030 possamos estar reunidos num evento histórico como este para celebrarmos a materialização dos objetivos e visão comum refletidos no documento Transformando o Nosso Mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Para que tal seja possível, Moçambique defende que o compromisso para ação reflita 1. A necessidade de mobilização atempada dos recursos necessários para a sua implementação. 2. A contínua relevância e observância do princípio de responsabilidade comum, mas diferenciada. 3. A importância dos parceiros respeitarem os compromissos assumidos no quadro dos Objetivos de Desenvolvimento Internacional acordados. 4. A transferência de tecnologia apropriada para os países em desenvolvimento. 5. Ajuda sem condicionalismos meramente políticos e reforço dos mecanismos de cooperação Norte-Sul, Sul-Sul, bilateral e multilateral, à luz dos princípios internacionalmente acordados. E último, o respeito pela realidade nacional e inclusão do conteúdo local. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, como devem saber, Moçambique foi um dos 50 países selecionados pelas Nações Unidas para acolher as consultas nacionais. Esta amostra contribuiu para a definição deste novo instrumento orientador da Agenda de Desenvolvimento Global. Tratou-se de um processo alargado aos mais diversos segmentos socioprofissionais, cujos resultados, para nossa satisfação, foram tomados em consideração no relatório do secretário-geral. Para que a Agenda de Desenvolvimento pós-2015 seja verdadeiramente transformativa e bem-sucedida, é imperioso que a mesma seja incorporada e absorvida pelos instrumentos nacionais de governação. Devem ser definidos de forma clara os indicadores e metas de modo a facilitar o processo de monitoria e avaliação dos progressos. Moçambique já logrou dar este importante passo com a inclusão da abordagem das três dimensões da agenda no seu Programa Quinquenal do Governo 2015-2019, que define 5 prioridades, nomeadamente: consolidação da unidade nacional, a paz e a soberania, desenvolver o capital humano social, promover o emprego, a produtividade e a competitividade, desenvolver infraestruturas econômicas e sociais e assegurar a gestão sustentável e transparente dos recursos naturais e do ambiente. Reiteramos aqui o nosso compromisso de continuar a reforçar a capacidade de mobilização de recursos para o alcance de mais sucessos, assim como permitiram ascender de 13% do PIB em 2006 para 25% em 2014. Minhas senhoras e meus senhores, a falta de eficácia das Nações Unidas no cumprimento pleno dos seus próprios propósitos constitui um dos aspectos que nos deve preocupar. Não é compreensível que as Nações Unidas sejam um obstáculo à materialização do seu próprio mandato. Deveríamos estar aqui hoje a celebrar igualmente a conclusão da reforma do Conselho de Segurança, abrindo assim uma nova janela de oportunidade para a promoção de um mundo em que as pessoas desfrutem dos mais elementares direitos, incluindo a paz e o desenvolvimento. A reforma do Conselho de Segurança é um dos pilares ocultos para o sucesso da implementação da Agenda de Desenvolvimento pós-2015, que não pode ser menosprezado. Devemos, por isso, traduzir a nossa reiterada e consensual vontade de reformar o Conselho de Segurança em resultados palpáveis. Devemos ainda aproveitar o ambiente criado para esta sessão para dinamizarmos a reforma. A celebração dos 70 anos das Nações Unidas e a adoção da Agenda de Desenvolvimento pós-2015 estão a ser ofuscadas por uma crise sem precedentes a nível internacional. Refiro-me à crise humanitária decorrente de fluxos de refugiados e de imigrantes sem paralelo na história recente da humanidade. Esta situação chocante representa a manifestação de uma sucessão de crises não resolvidas ou mal resolvidas em relação às quais a comunidade internacional já vaticinava. Hoje, estamos empenhados na adoção de medidas para minorar o sofrimento destas pessoas. No entanto, pouco vai adiantar se apenas continuarmos a privilegiar medidas paliativas de curto prazo e que respondam à manifestação do problema, como a necessidade de conter o fluxo de refugiados e imigrantes na fonte. Precisamos, sim, de enfrentar e resolver os problemas subjacentes a este fenómeno de proporções humanas dramáticas. Não saberemos identificar ações efetivas que combatam causas profundas e estruturais se não reconhecermos que fracassamos como comunidade internacional. Falamos da proliferação de conflitos, da exclusão política, social e econômica. Falamos da pobreza, da injustiça e da fome. Falamos do modo como o diálogo é substituído pela ameaça e pela agressão. Falamos, enfim, de como o medo se instalou no lugar da vontade de nos conhecermos mutuamente. Algumas das medidas para a correção da situação há muito que são conhecidas. Neste sentido, apelamos a todos os líderes a redobrarem os esforços na procura de soluções sustentáveis para este flagelo humanitário. Senhor Presidente, acompanhamos com satisfação os últimos desenvolvimentos positivos tendentes à normalização das relações bilaterais entre os Estados Unidos da América e a Cuba. Continuamos a encorajar ações para pôr fim ao bloqueio econômico, comercial e financeiro contra este país, sem prejuízo dos interesses legítimos de qualquer que seja. Enquanto não usarmos a nossa inteligência e concluirmos estes processos políticos, mesmo que cumpramos com todas as metas da Agenda de Desenvolvimento pós-2015, a nossa missão enquanto comunidade nunca, nunca estará completa. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, como é do vosso conhecimento, Moçambique era um dos países mais minados do mundo. Reconhecendo a importância da desminagem para a promoção de um clima de paz, segurança e desenvolvimento, Moçambique tornou-se parte da Convenção sobre a Proibição do Uso, Armazenamento, Produção e Transferência de Minas Antipessoal e sobre a sua destruição, conhecida por Convenção de Ottawa. Desde o primeiro momento, desenvolvemos todos os esforços para cumprir as obrigações decorrentes desta Convenção. Neste contexto, tenho o prazer de anunciar que Moçambique concluiu com êxito o programa de desminagem. Libertamos as áreas de risco conhecidas, que totalizavam 500 milhões de metros quadrados de terra. De pouco valia termos a nossa pátria se os nossos pés estavam interditos de nela viajar em toda a sua extensão ou mesmo de praticar a agricultura, a pecuária, o turismo ou mesmo extrair o nosso carvão ou grafite. Esta é uma vitória que celebramos com intensa emoção. Manifestamos a nossa profunda gratidão aos nossos parceiros de cooperação, organizações humanitárias de desminagem, agências das Nações Unidas e a sociedade civil pelo inestimável apoio. 2015 é também um ano especial para Moçambique. Neste ano, a 25 de junho, celebramos 40 anos de independência. Somos um Estado já não adolescente. A 16 de setembro corrente, celebramos 40 anos de cooperação com as Nações Unidas, portanto, com esta Casa. Estamos em festa e as Nações Unidas devem se orgulhar pela estabilidade e crescimento de Moçambique. Temos uma responsabilidade acrescida de manter este crescimento. Por isso, gostaria de terminar a minha intervenção renovando que a procura de soluções sustentáveis para os problemas globais, lado a lado com as Nações Unidas e respectivos Estados-membros, continuará a ser o compromisso incondicional do meu governo. Bem-haja o desenvolvimento sustentável da humanidade e muito obrigado.